11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Acabou o aquecimento, suou o apito, bola em campo e 11 minutos na área. É, hoje é terça-feira, mas tem 11 minutos, porque ontem, feriado do Dia do Servidor, não teve conexão Senado e nem 11 minutos. E a gente não perde tempo e anuncia a escalação de hoje. Ele está de volta, na zaga, nosso xerife, implacável no controle do relógio, Anderson Mendanha. Mendanha, mais uma vez, bom dia para você, seja bem-vindo aqui de volta ao 11 Minutos. No meio-campo, responsável pelo cadenciamento do jogo, Isaura Oliveira. É a Isaura que controla aqui as vinhetas, as gravações, qualidade do som. Mais uma vez, Isaura, bom dia para você. E, em homenagem ao Palmeiras, que garantiu no final de semana a volta à Série A, o 11 Minutos Futebol Clube escalou Vladimir Espinosa. Bom dia, Vladimir.
Olá, Adriano. Amigos aí do 11 Minutos, bom dia para vocês.
E como companheiro de ataque, contratado do Sport Recife, Gesiel Carvalho. Gesiel, o Sport ainda está lutando para ir para a Série A, hein?
Lutando bem, ganhando. Agora, 11 minutos na terça-feira aí tem.
Bom, o tempo vai passando, a Copa do Mundo está chegando, faltam 226 dias para a abertura do Mundial, dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo. Agora, se você, caro torcedor, está concorrendo ao ingresso para ver a abertura da Copa, vá preparando o bolso.
É que está saindo mais barato comprar uma passagem para a Europa, para os Estados Unidos, do que para uma cidade sede do Mundial durante o período da Copa do Mundo.
E o governo está de olho na chamada inflação da Copa e vai conversar com as companhias aéreas para impedir que os preços decolem no Mundial.
O assunto repercutiu aqui no Senado. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, quer que a Comissão de Defesa do Consumidor chame as empresas aéreas para saber por que elas estão cobrando tanto por um bilhete na época da Copa.
É preciso, sim, fazermos aí um debate sobre isso, procurar entender como é que se dá o cálculo dessas passagens, porque os valores são exorbitantes.
E na opinião da senadora Ana Rita, uma saída para manter o preço das passagens aéreas no chão é permitir que as companhias estrangeiras façam voos entre as cidades brasileiras durante a Copa do Mundo.
É claro que a concorrência facilita, inclusive, a definição de preços. Quando você não tem concorrência, há abuso. Então, esse é um debate interessante.
Vladimir Espinosa, você que quer ver um jogo da Copa do Mundo, já está fazendo aí aplicação em bolsa, em ações, botando dinheiro na poupança, CDB, overnight, para conseguir ver o jogo da Copa, pagar uma passagem aérea, Vladimir?
Overnight você foi buscar longe, hein, brasileiro?
É do seu tempo, Vladimir, do seu tempo.
Faz tempo que não sabe mais o que é. Não, eu me lembro.
Eu vi na internet o que é overnight, eu não sabia.
Bom, mas olha, só tem um problema muito interessante essa proposta de se abrir para empresas estrangeiras, porque realmente o abuso está acontecendo, e não é só a empresa aérea, né? Os hotéis
também
estão colocando preço em tabela, que é um verdadeiro absurdo. Você fica lá no Taj Mahal, é mais barato do que um hotel no Rio de Janeiro, né? Agora, a questão da estrutura dos aeroportos, eu não sei como é que isso funcionaria, porque não basta você ter um avião para voar, né? Você tem que ter estrutura dentro do aeroporto, fingers, enfim, portão de embarque, onde vender passagem, tudo. Coisa que a gente sabe que os aeroportos
check-in
brasileiros não têm, né? Tá devendo.
Gesiel Carvalho, você acha que é coisa do mercado mesmo, tem que deixar o mercado regular o assunto, ou o governo tem que intervir, fazer voltar a boa e velha Sunab? Que também é da época do overnight, né, que o Vladimir conhece muito bem, overnight.
É bem daquela época do overnight.
Não é do meu tempo.
Não, é ganância mesmo. Não é mercado, não. O mercado, ele se autorregula. O mercado, com certeza, essa questão da livre concorrência é muito importante. Mas o que está acontecendo, quando uma empresa aérea cobra 10 vezes mais o preço de uma passagem num período específico, às vezes até num dia específico, está caracterizado que aí é vontade de ganhar mesmo em cima de um evento internacional como a Copa do Mundo. E não é possível que esse tipo de coisa venha a acontecer, embora eu não acredito que a intervenção do governo também seja algo saudável, mas alguma coisa precisa ser feito, porque a ganância é demais.
O 11 Minutos, claro, vai acompanhar esse assunto. Quando o Senado convocar uma audiência pública para chamar as empresas aéreas, nós vamos depois trazer os detalhes aqui sobre o que foi debatido em relação ao alto preço das passagens aéreas.
Adriano, o Brasil não tem uma agência reguladora nessa área?
Tem a ANAC.
Então, acho que é por aí, né, que deveria começar alguma coisa.
Mas a ANAC não quer mexer em controlar preço, Vladimir. Quer chamar a empresa para conversar. É a boa e velha conversa. Vamos ver se vai dar certo.
Então, conversa e o preço continua alto, né? E não resolve nada.
Bom, depois do alto preço das passagens, vamos virar o jogo para falar do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com a Série C do Brasileirão. Teve rodada neste final de semana. O Santa Cruz finalmente entrou em campo pelas quartas de final da Série C. Só que não foi contra o Mojimirim, não, Vladimir. Foi contra o Betim, que ganhou na justiça o direito de disputar as quartas de final da Série C. E o Santa Cruz ganhou do Betim fora de casa e depende agora de um empate em casa para voltar à Série B do Brasileirão.
Eu posso me abster? Eu vou deixar para o Gesiel essa, que ele conhece bem o Santa Cruz, apesar de ser torcedor do esporte, porque esse assunto me irrita muito, né? Essa coisa de justiça dentro do esporte. Eu vou ficar de fora, Adriano.
Chatinho mesmo essa questão, pois até é, porque na última vez que o Santa Cruz deveria ter jogado, não jogou, e isso chegou assim, faltando 10 minutos para começar o jogo, a liminar, dizendo que o Santa Cruz não iria jogar porque o Betim tinha ganho essa liminar. Bom, o jogo aconteceu, o Santa Cruz fez a parte dele, ganhou fora de casa lá na Arena do Calçado, em Nova Serrana, 1-0, e agora depende somente dele. Vai levar o Arruda em peso no próximo domingo, dia 3, para esse jogo e dependendo apenas de um empate. Eu acredito que o Santa Cruz só depende dele agora. Tem todas as condições de ascender a Série B depois de 6 anos aí fora da Série B, voltando e voltando com méritos.
E já estão com vaga garantida na Série B do ano que vem o Luverdense de Lucas do Rio Verde. Ganhou do Caxias 2-0, parabéns para o pessoal de Lucas do Rio Verde, vai ter um time na Série B do campeonato, Lucas do Rio Verde, que fica a 350 quilômetros de Cuiabá, que ouve a Rádio Senado em 102,5, o Vila Nova de Goiás também está de volta à Série B, ganhou do 13 de Campina Grande por 2-0, reverteu o resultado do jogo de ida lá na Paraíba, que terminou com vitória do 13 por 1-0, e outro também que vai para a Série B é o Sampaio Correia, que empatou com o Macaé, lá em Macaé, e garantiu vaga na Série B do Brasileirão. Então agora, Santa Cruz, provavelmente, deve ficar com a última vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Por falar em Série B, agora o assunto é a Série B do Brasileirão.
Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta...
Vladimir, agora você vai comentar, Vladimir? Ou vai se abster também?
Pois não, agora não posso ficar de fora de forma alguma, né? Olha, faz tempo que eu não vi esse hino, viu? Você, Adriano, que começou a gostar de futebol, todo mundo sabe disso, indo às Laranjeiras assistir ao vivo o Tele Santana pela ponta direita, a gente ouve de volta o hino do Palmeiras por mérito, né? Isso realmente enche de alegria os corações alviverdes, né? Agora, fez a sua obrigação, fez a primeira parte, aliás, da obrigação, porque a segunda obrigação é ser campeão, a gente está esperando por isso.
Você vai querer ser bi da Série B, Vladimir?
Não tem, mas tá disputando a Série B, tem que ganhar a Série B, meu amigo, não tem outro caminho não, viu? E vou te falar uma coisa, do jeito que anda o campeonato na Série A, ano que vem você bote as barbas de molho, porque o seu time também pode disputar o bi, o tri, quem sabe da Série B, viu? Agora, tá disputando, falando sério, tá disputando, tem que ir buscar o máximo possível. E foi o que o Palmeiras fez, tá cumprindo a sua obrigação. E, aliás, foi o primeiro presente dado ao glorioso Anderson Mendanha aí, que está fazendo aniversário hoje, nossos parabéns a ele, o título do Verdão, né?
Então, Palmeiras garantiu acesso à Série A do ano que vem com empate de 0-0 contra o São Caetano. Foi na conta do chá, hein, Vladimir? 0-0.
Perdão, eu já tô oferecendo o título. O time nem ganhou o título ainda, eu já tô oferecendo o título pro Mendanha.
Então tá aí. Então, Vladimir Espinosa, Isauro Oliveira, Anderson Mendanha comemorando aí o acesso do Palmeiras à Série A. Gesiel Carvalho, seu Sport Recife ganhou na rodada da Série B, ganhou do Asa, o lanterna da competição,
fazendo,
e tá ali segurando ali um lugarzinho no G4 da Série B.
Fazendo o dever de casa. Eu venho dizendo isso há vários 11 minutos. A partir de umas três rodadas atrás, não dá mais para perder time que tá no Z4. Aliás, não dá para perder nenhum tipo de partida. Então, ganhamos de 4-2 do Asa. A próxima é contra o São Caetano, que o Palmeiras não conseguiu ganhar, mas a gente vai mostrar como é que se faz. Então, a partir de agora é assim. Não tem como agora o Palmeiras voltar para a Série A. Muito, muito, muito bom. Porque o Palmeiras estava fazendo o que era para se fazer. Ganhando todas as partidas, não respeitando adversário e chegando à Série A bem. Acredito que o Palmeiras deva ser realmente o campeão. Agora, 11 minutos extemporâneo numa terça-feira, isso aí é que realmente me chamou a atenção. Vai para os anais da Rádio Senado.
Vladimir, e aqui depois da provocação do Gesiel Carvalho, e o Palmeiras está aí comemorando aí os 100 anos, né? Então, nada melhor para comemorar os 100 anos do que a volta à Série A.
E ano que vem, além dessa comemoração importante, que é o centenário do Palmeiras, tem, se tudo correr bem, um novo estádio em São Paulo importante, que é a Arena do Parque Antártico.
Mas está dando, né, a confusão do Palmeiras com a construtora. Será que eles vão se acertar ali?
Não, mas o que não dá confusão com o Palmeiras, né? Não tem jeito. Mas pelo cronograma, fica pronto ano que vem, na Série A, com o time disputando e com um campo novo, né? Fica muito bem localizado, não sei se você já foi, mas o Parque Antártico ali na Água Funda fica muito bem localizado, um campo bom com 40, 50
pertinho
mil lugares.
Pertinho da rodovia ali, né?
É, sem dúvida, vai ser um grande passo na história do Palmeiras, viu? Agora, o Palmeiras na Série B tem umas coisas que eu não consigo entender no que diz respeito à arbitragem, viu? Contra o próprio Sport aí do Gesiel, foi muito esquisito aquele jogo, pior ainda foi o jogo contra o ABC, e a arbitragem marcou coisas fantasma, ninja, que a gente nunca tinha visto. E esse último jogo agora contra o São Caetano também marcou um pênalti e depois desmarcou. Eu não sei o que acontece com a arbitragem na Série B e contra o líder, o Palmeiras, então. Não sei, parece que o time fica sobrando um pouco no que diz respeito à pontuação. Os juízes falam, agora eu vou inventar a moda. E inventam cada uma, que é difícil de entender, viu?
Bom, vamos agora seguir os passos do Palmeiras e o 11 Minutos Futebol Clube sai da Série B e sobe para a Série A. Faltam 7 rodadas para o final do campeonato e, Gesiel, será que alguém ainda tira o título do Cruzeiro, que abriu aí mais 3 pontos na dianteira do Brasileirão nesse final de semana? Atenção aí o pessoal da Ceilândia que torce para o Cruzeiro, o seu Roberto, o William. Será que eles podem já comemorar o título da Série A do Brasileirão?
Eu acho que o Cruzeiro está com excesso de cautela. Eu já estaria comemorando esse título há muito tempo. Ninguém vai bater o Cruzeiro. O Cruzeiro vai...
Mas foi sufoco aí para ganhar do Criciúma em 5-3. Tomou virada do Criciúma em casa.
Sim, tomou virada do Criciúma, mas foi atrás de um jogo de 8 gols. O Cruzeiro não está deixando barato. E essa questão da acomodação é natural. É final de campeonato. O Cruzeiro já praticamente está ganho, é campeão. E aí dá aquela relaxada natural de final de campeonato, mas ninguém toma mais esse título do Cruzeiro. Não, não, Cruzeirense.
Para comemorar tem que esperar a matemática, Gesiel. É igual o Vettel na Fórmula 1, né? Estava com sobra, mas esperou aquele pontinho da matemática para fazer a festa.
Eu acredito que é excesso de cautela. O Cruzeirense já pode comemorar.
Bom, a 12 pontos de vantagem, faltam aí 7 rodadas. Daqui a pouquinho, a partir das daqui a umas 3 rodadas, o Cruzeiro começa a ter os match points. Ou seja, tá aí na boca do título, para o pessoal aí já comemorar. Depois de 10 anos na fila, o Cruzeiro vai poder, talvez, sair comemorar o título de campeão brasileiro.
Agora, lá do lado de baixo, tem gente perdendo emprego já, inclusive,
pois
parece que o seu técnico roda hoje, viu, Adriano?
Vamos falar primeiro do Vasco, que perdeu o técnico também, né? O Dorival Júnior foi demitido do Vasco depois da derrota para a Ponte Preta no final de semana. O Dorival Júnior foi demitido ontem e a torcida, ou melhor, a diretoria do Vasco, Vladimir, que era Adilson Batista para tentar livrar... Adilson Batista que treinou o Cruzeiro. Adilson Batista para tentar livrar o Vasco da degola. Será que dá, Vladimir?
O Adilson foi um grande zagueiro, né, no futebol brasileiro, principalmente lá no Grêmio, fez atuações muito marcantes, a torcida adora ele. Só que como técnico, ele começou a despontar muito bem, passou pelo Santos, fez um trabalho razoável, mas não se segurou. No São Paulo a mesma coisa, saiu em baixa. Não sei se o Adilson seria o melhor nome para o Vasco numa situação tão delicada quanto essa, né? Porque começa a bater o desespero, não tem como mudar o elenco, tem que mudar o técnico, alguma coisa tem que ser feita, né? Porque o Vasco está ali com 33 pontos só, é numa situação muito ruim já.
18º.
18º, a Ponte tem 33 também, é o 19º, o Fluminense só tem 3 pontos a mais, né? Está com 36.
Luxemburgo também está ameaçado aí.
Eu acho que o Luxemburgo dificilmente passa dessa semana. Se tiver mais uma chance, com certeza vai ser a última. Não tem como segurar. Porque é a máxima do futebol. Você tem que mexer com os brios, tem que mexer com a torcida, tem que trazer alguma coisa para o seu lado e sai mais barato trocar o técnico. No futebol brasileiro é assim que funciona. E o Dorival já foi. Só não sei se o Batista, não sei os nomes que estariam no mercado agora disponíveis, né? Mas o Batista, o Adilson Batista, não parece nesse momento o nome para tirar o Vasco de um sufoco desse tamanho.
Gesiel, você acha que o Adilson Batista tem um estilo estrategista como um Pepe Guardiola ou era aquele mais aquele vamos lá, rapaziada, para sair do sufoco?
Eu acho que o melhor nome para o Vasco seria o Mr. M, porque a situação do Vasco é muito complicada. O Vasco, me parece que falta agora no final de campeonato aquele elan de vamos lá, como você falou. Né? Aquela questão do Muricy no São Paulo, um técnico que mexa com os brios dos jogadores e diga, olha gente, é agora. Então fica complicado, o Vasco perdendo para a Ponte Preta, perde a cada jogo, não se segura, falta aquela confiança para o jogador, o torcedor começa a cobrar demais, a mudança de técnico agora pode ser pior ainda. Não vejo muitas facilidades para o Vasco, não. Acredito que ele desce.
O nosso árbitro aqui, Anderson Mendanha, disse que depois dessa gracinha do Mr. M, acabou o tempo do 11 minutos. Vladimir, muito obrigado pela sua participação.
O pessoal do Vasco desse jeito, né? O Gesiel está abusando.
Não, a situação é difícil, difícil.
O problema do Vasco principal é administrativo e financeiro, o que está atingindo o Fluminense também. Você pode analisar de forma fria, raras vezes um time grande, quando chega a possibilidade de descenso, não está com problema de diretoria, administrativo, financeiro. O Vasco vem enfrentando sérios problemas nesse setor e o reflexo vai para dentro de campo. Meu amigo, pensa bem, você fica 2, 3 meses sem receber salário, como é que o cara vai jogar, vai ter cabeça para ter tranquilidade de praticar futebol, né? Fica difícil.
Vladimir, muito obrigado.
Com o Vasco.
Muito obrigado por sua participação.
Obrigado a vocês, até o próximo.
Esse foi Vladimir Espinosa, palmeirense, comemorando aí o acesso à volta do Palmeiras à Série A. Gesiel Carvalho, muito obrigado.
Abraço grande, Adriano.
Obrigado, Mendanha. Obrigado, Isaura. E o 11 Minutos fica por aqui. Volta na sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro.